passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
No Salão Nobre desta semana, o senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, fala sobre as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal e conversou com a jornalista Glauciane Lara. Acompanhe.
Senador, o senhor foi presidente da Comissão de Relações Exteriores em dois momentos distintos. Agora, no governo Temer e antes no governo Dilma. O senhor nota diferenças no cenário internacional e na política externa brasileira?
A diferença no cenário internacional, sem dúvida, uma diferença brutal. Porque nesse segundo mandato meu como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós temos na presidência o senhor Trump, que vem causando instabilidades, né, no planeta em função da sua relação com os outros países, tanto no plano comercial quanto no plano também geopolítico. E, portanto, é uma situação completamente diferente no mundo. Agora, a política externa brasileira segue a sua rota, sempre na busca do consenso, sempre na busca de partilhar entendimentos que levem e conduzam à paz, é sempre no exercício do seu soft power. A política do Itamaraty continua sendo uma política acertada.
Agora, essa posição do Trump acaba reorientando as políticas dos países, porque o Brasil tinha uma posição assim, de expandir, né? Embaixadas em todo o mundo, relações comerciais com outros países, por exemplo, dos BRICS, fortalecimento do Mercosul, isso se alterou com a eleição do Trump?
O que há é que o senhor Trump, ele está querendo nadar contra a maré, contra a correnteza. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. O mundo globalizado é um mundo que orienta no sentido do multilateralismo, que orienta no sentido de uma abertura dos países em relação aos outros, mostrando-se uns aos outros parceiros confiáveis para estimular o comércio internacional e, com isso, beneficiar a população do globo terrestre. Com a posição dele, tudo isso fica muito instável, porque ele nada com a força contra a maré da globalização, com a força de uma economia como a americana, e que tem em seu domínio uma moeda veículo, que é o dólar. Então, tudo se faz em relação ao dólar. Então, no momento em que ele toma essas posições, ele gera instabilidades, e essas instabilidades prejudicam o processo, que é irreversível, de globalização.
Uma das posições é a guerra comercial e a decisão de taxar o aço e o alumínio, inclusive o brasileiro, né? O senhor acha que essa questão precisa ser resolvida por meio de um acordo bilateral?
Eu acho que é por meio de um acordo mais do que bilateral, porque não atinge somente o Brasil. Na questão do Brasil, no que tange ao alumínio, para nós não tem muita diferença o que ele está querendo, o que ele deseja estabelecer. Para a questão do aço, sim, porque é uma taxação de 30%. E aí nós temos que trabalhar para evitar que essa taxação seja aplicada, mas numa concertação em que os outros países também atingidos por essas medidas tipicamente protecionistas, que vão batendo de frente com o processo de globalização, que isso ocorra de uma forma coordenada e globalizada.
No passado, isso seria questionado na Organização Mundial do Comércio, mas agora ele até desafiou a OMC, né?
Ele desafia o mundo quando ele diz que toda guerra comercial é muito boa, porque a gente a vence, a gente se referindo aos Estados Unidos. Então, quer dizer, desafiando, chamando o mundo para uma guerra comercial, pode vir guerrear comigo, porque eu tenho certeza que nessa guerra comercial eu tenho condições de vencê-los. Mas vencer como? Ele jamais pode ser vitorioso sozinho no mundo globalizado.
A China entrou nessa guerra comercial?
Sim, a China também prejudicada por essas medidas tomadas pelo governo americano, e ela também, como represália, começou a taxar, e taxou 160 por aí, um número aproximado, produtos americanos. Enfim, e a pergunta é, isso leva a quê? Quem ganha com isso? Os Estados Unidos ganham alguma coisa com isso? Não, não ganham. Um exemplo muito específico nessa questão do aço, por exemplo, o aço que nós exportamos para os Estados Unidos, eles, quando lá chegam, eles recebem um beneficiamento para atender às exigências do mercado americano na fabricação de produtos tais e quais. Então, essa indústria que nos Estados Unidos recebe o nosso aço para reciclá-los, eles empregam hoje 50 mil pessoas nos Estados Unidos. Então, quando ele taxa o aço brasileiro e diminui, portanto, a entrada desse aço nos Estados Unidos, ele coloca em risco o emprego de 50 mil americanos que ele jura, desde que tomou posse, defender e, pelo jeito, não está protegendo como deveria.
Onde é que nós vamos parar com uma decisão dessa forma do presidente Trump?
Eu tenho esperança que esse ímpeto, que essa voracidade do líder norte-americano de tomando essas atitudes desencontradas, ela está muito voltada para as eleições americanas que se avizinham. Então, são medidas que falam muito diretamente para o público interno norte-americano. É uma expectativa de que, passadas as eleições, seja qual venha a ser o resultado, que ele deixe esse discurso, que é mais um discurso de campanha do que um discurso de estadista, e passe a exercer uma função como a de presidente dos Estados Unidos à altura das expectativas do mundo e, acredito que, de boa parcela da população do seu país.
Você está ouvindo aqui na Rádio Senado o programa Salão Nobre. O convidado de hoje é o senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas.
O senhor usou a expressão soft power, que é uma expressão que o senhor gosta muito, para dizer que a política brasileira deveria adotar o soft power para se projetar no mundo. O que o senhor quer dizer com isso?
Não, quero dizer que a política externa brasileira, ela é baseada tradicionalmente no soft power. A política brasileira, ela é norteada sempre no sentido de buscar consensos, de buscar entendimentos entre as partes que estão em litígio, de ser uma diplomacia que intermedie conflitos na busca da paz. Essa sempre foi, e é por isso, é a tradição da política brasileira, que ela vem exercendo com muita eficiência.
Agora,
política externa brasileira.
Soft power não tem também a ver com influência cultural, aproximação cultural?
Tem a ver com tudo. Por exemplo, quando a gente vê um jogo do Brasil, como houve alguns anos atrás no Haiti, da seleção brasileira jogando contra uma seleção do Haiti, não é? Essa é uma política típica de soft power dentro disso que você está dizendo, na questão cultural, esportiva. Tudo aquilo, soft power, é o poder sendo exercido sem ameaças, sem cara feia, sem xingamentos e sem buscar conflitos.
Não houve uma orientação dos países do Mercosul em direção aos Estados Unidos, causando assim um enfraquecimento do bloco nesses últimos anos?
O que há em relação a isso é que os Estados Unidos estão de maus bofes em relação ao Brasil. Não sei por que razão, a grande realidade é que os Estados Unidos não colocaram o Brasil no radar das suas avaliações, preocupações, muito menos benquerências. Definitivamente não. Estamos afastados, tudo em função da vontade dos Estados Unidos, não pela vontade do Brasil, pelo que eu vejo. Mas o que nós temos que ver é que também nestes dois anos nós avançamos bastante, por exemplo, no acordo com a União Europeia. Depois de um longo e tenebroso inverno, nós finalmente estamos desaguando, espero eu que ainda nesse ano de 2018, para chegarmos desaguando para um acordo final Mercosul, União Europeia. Mas alguma abertura a União Europeia tem que fazer, como também o Brasil tem que fazer algumas aberturas para que nós cheguemos a um denominador comum e possamos finalmente assinar esse acordo comercial que será amplamente benéfico, tanto para uma parte como para outra.
E quais são os desafios que o próximo presidente vai ter em termos de relações exteriores na política externa brasileira? Assim, que rumos essa política deve tomar no ano que vem?
Eu acho que é muito importante que o Brasil retome os seus entendimentos, não é, com os Estados Unidos da América. Embora não seja hoje o nosso principal parceiro comercial, o nosso principal parceiro comercial é a China, mas os Estados Unidos hoje são o terceiro parceiro comercial, depois vem a União Europeia, em terceiro os Estados Unidos. Mas, enfim, é um grande país. Digo isso não só em relação aos Estados Unidos, como em relação a qualquer parceiro do Brasil. Falo agora dos Estados Unidos especificamente, porque houve uma deterioração nas nossas relações nos últimos anos, em função da política implementada, a política externa implementada pelo atual presidente norte-americano.
Já que a gente está falando dos desafios do próximo presidente, o senhor confirma a candidatura, senador?
Sim, confirmo a candidatura. Sou candidato a presidente da República nas eleições de 7 de outubro deste ano.
E o que que levou o senhor a querer voltar à corrida presidencial?
Eu acredito que tenha sido, sobretudo, o meu desejo de completar aquilo que não me foi dado o direito de fazer. O governo que eu iniciei para cumprir com 5 anos de mandato me foi tomado com 2 anos e meio de mandato. E no nosso governo, o Brasil, hoje posso dizer, sem falsa modéstia, o Brasil mudou radicalmente no momento em que eu assumi. O Brasil é um outro país. No momento em que eu assumi, não havia celular, não havia computadores de nível que pudesse ser operado de forma a atender às exigências do mercado. Não é? Havia as reservas de mercado que eu criei aquele termo das carroças, né, para me referir à indústria automobilística que fabricava carros, né, de terceira categoria, quando o mundo inteiro já trabalhava com carros de última geração. Tudo isso, essa modificação que houve, a lei da defesa do consumidor, né, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Rouanet, enfim, tantas outras coisas, a lei, o Estatuto dos Servidores Públicos, foram medidas tomadas que infelizmente, não puderam ser complementadas porque eu fui afastado na metade do meu mandato. Então, o desejo de voltar para demonstrar que é necessário nós fazermos uma nova abertura nesse país, que é necessário que nós façamos uma boa reforma política para que esse país caminhe sem essas crises recorrentes de governabilidade, enfim, e uma miríade de outras coisas, dentre elas a questão da educação, são motivações muito fortes que me levaram a me apresentar como pré-candidato à presidência da República nas próximas eleições.
Senador, eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima.
Eu agradeço, muito obrigado.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas. Apresentação Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Você pode acessar este programa no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.